Olá, seja bem-vindo a mais um ICC Podcast, o podcast do Instituto do Câncer do Ceará. Eu me chamo Clara Marques e hoje conversamos com a psicóloga Júlia Chioga, do Centro Oncológico São Mateus. Ela vai conversar com a gente sobre a importância da assistência psicológica desde o diagnóstico e todos os assuntos relativos à equipe multidisciplinar no tratamento de câncer.
Nós sabemos que com o diagnóstico e com o início do tratamento oncológico, muitas são as entraves, muitas são as repercussões sociais, psíquicas, laborais e espirituais na vida do paciente e de todos os familiares, né? Tendo isso em vista, muitas reações emocionais, elas são esperadas, né? O paciente passa por um período de ajustamento, onde há mudanças na dinâmica familiar, nos papéis sociais desempenhados, e uma série de conjunturas emocionais são enfrentadas, incluindo a possibilidade de reações de estresse, de depressão e de ansiedade, né? Pensando nessa perspectiva e pensando principalmente no cuidado integral que a gente visa proporcionar para o paciente, a gente pensa que a psicologia, ela precisa ser uma abordagem necessária desde o mais precoce início desse tratamento.
E de que maneira a psicologia vai auxiliar esse paciente, Júlia?
A psicologia, ela vai auxiliar o paciente na elaboração do que ele entende por esse significante adoecimento, né? A psicologia, a abordagem psicológica, ela vai proporcionar o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento mais inteligentes, mais adaptativas, mais funcionais, em vista de todas essas mudanças que estão acontecendo. A psicologia, ela vai atuar também dentro dessa tríade paciente, equipe, família, né? Favorecendo um maior enlace, as maiores trocas, uma comunicação mais clarificada e mais assertiva dentro desses atores, né? Entre esses membros. E a psicologia, ela tem também uma atuação muito importante no sentido relacional. Como é que está o relacionamento desse paciente com toda essa rede de suporte, toda essa rede de apoio que está acolhendo, né? Qual a qualidade dos relacionamentos, quais são as entraves, quais são os lapsos, quais são os maiores conflitos. A psicologia, ela vai também atuar e auxiliar nesse processo.
E que estratégias são colocadas para esse paciente e para o familiar? Ou seja, o familiar pode chegar até mesmo a atrapalhar o tratamento, dependendo do contexto?
Ele é um dos elementos mais significativos para o sucesso ou para o não sucesso desse tratamento, né? Principalmente para o sucesso desse enfrentamento emocional, né? O familiar, ele ajuda muito quando ele favorece as expressões do paciente, né? Então, eu, Júlia, por exemplo, enquanto familiar de alguém que está sofrendo de uma problemática em oncologia, é muito salutar quando eu estimulo que esse paciente fale sobre os seus sentimentos, quando esse paciente fale e expresse as suas vontades e os seus desejos, porque não é o fato de ele ter sido diagnosticado e de ele agora estar nessa posição, ocupando essa posição de paciente, que isso signifique uma anulação e uma negação das suas necessidades, né? Eu preciso a todo instante, enquanto familiar, reforçar a autonomia dessa pessoa, né? Então, o paciente, ele precisa ter acesso a todas as informações, ele precisa estar consciente e desejar aderir aos tratamentos, né? Lógico que a gente vai sempre estimular essa adesão, mas essa adesão, ela tem que partir do paciente, né? Não adianta forçar tratamentos para os quais o paciente refuta, mesmo tendo total consciência disso. Então, o papel da família é não isolar, é sempre integrar o paciente, torná-lo participante de todo o processo, respeitar o seu movimento, né? Em alguns momentos, o paciente, ele vai se sentir fragilizado, ele vai se sentir cansado, né? Isso não significa, e é muitas vezes dessa forma que a família interpreta, como uma desistência. O paciente não desistiu, ele está passando por um momento de luto. E como todo momento de luto, como todo momento de elaboração de uma perda, ele vai estar em sofrimento. O que nós precisamos atentar não é para que ele não sofra. Ele vai sofrer de qualquer jeito. A doença chegou até ele, né? essas intempéries da vida chegaram até ele, ele precisa senti-las. O que nós precisamos garantir é que esse sofrimento ele seja dotado de sentido. É que esse sofrimento ele seja cuidado. E a gente só consegue cuidar quando a gente consegue compreender o que está acontecendo, quando ele consegue falar e quando ele não se isola nessa ilha. Portanto, nós precisamos quebrar esse pacto do silêncio, né? A história de que o paciente não consegue suportar a informação, não consegue suportar a verdade dos fatos, muitas vezes isso cai por terra. Ele consegue sim, ele tem um momento dele de elaboração e ele precisa saber dessa informação para resolver suas pendências, decidir o que ele quer, fazer os seus fechamentos, entender quais são as melhores perspectivas de tratamento e conseguir se empoderar, se engajar mais ainda no tratamento. Então a família ajuda muito dessa forma.
ICC possui o programa Guerreiros, que promove a saúde dos pacientes por meio de estratégias de humanização e de atividades em grupo. E você, Júlia, pode falar um pouco da importância desse tipo de estratégia, desse tipo de atividade?
O paciente, quando ele está vivendo essa problemática, muitas vezes tem uma tendência ao isolamento, né? Primeiro porque o câncer, ele ainda, infelizmente, mesmo na contemporaneidade, ele carrega um estigma muito grande, né? Então, há uma tendência ainda do isolamento. O programa Guerreiros foi uma iniciativa fantástica de a gente mostrar essas pessoas, de nós desestigmatizarmos, de nós tirarmos os preconceitos, né? De nós abordarmos a doença enquanto uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa e uma doença que tem tratamento, que tem possibilidade de cura, tem possibilidade de qualidade de vida. Então, o programa do Guerreiros, através de diversas iniciativas das abordagens grupais, por exemplo, ele propicia isso: nós tirarmos o paciente do seu isolamento, de dentro das suas casas e trazermos essa abordagem coletiva. Quando o paciente ele se vê nessa perspectiva de ser cuidado em um grupo, ele não se sente sozinho. Ao mesmo tempo, ele tem a oportunidade de escutar ali outras histórias de vida e conseguir ressignificar a sua própria. Ao mesmo tempo, ele tem ali no grupo a possibilidade de uma formação identitária. Eu não sou mais sozinho no mundo. Eu sou eu família, mas eu sou eu também social. E esse social a gente vê nos guerreiros. Então, eu aprendo com a perspectiva do outro, eu aprendo a fortalecer vínculos com essas outras pessoas que também estão passando por uma problemática e que juntos conseguimos ser mais fortes. Através das temáticas, do conteúdo que é abordado, a cada encontro, a cada mês. Então, isso vai fortalecendo, né? E juntos eles vão desenvolvendo novos recursos de enfrentamento. Recursos que podem ser trabalhados de forma individual, mas não somente, de forma grupal também. Nesse percurso de tratamento, os pacientes eles costumam trazer muitos relatos negativos, né? Histórias que eles ouvem, às vezes relatos de um amigo, de um familiar que chega até os ouvidos dele. E isso tudo vai criando expectativas muito pessimistas, crenças muito disfuncionais sobre o seu próprio desfecho da doença. Então, quando o paciente ele tem a oportunidade de entrar em contato com histórias de vida que são inspiradoras, que são inovadoras, que trazem uma perspectiva otimista, ele entende que aquilo é possível também, porque aquela pessoa ela já esteve no lugar que hoje ele ocupa. E ela já tá lá na frente dizendo que ela passou por essa intempérie, dizendo que ela já passou por essa tempestade e conseguiu se fazer mais forte do que o problema desejava que fosse, né? Então, o contato com outras histórias de vida de superação, histórias de vida que trazem essa perspectiva do fortalecimento são muito importantes, porque quebram a ideia do paciente de que não há perspectiva de vida depois do adoecimento. E o que a gente quer trabalhar, acima de tudo, é isso. Existe vida depois do câncer. E existe vida, às vezes, com mais qualidade, existe vida com mais sentido, né? Desde que nós, desde que os pacientes, né, se permitam vivenciar esse processo de uma forma aberta, que não se fechem, né? Não é porque ele foi diagnosticado com câncer que aquilo se tornou a sua vida, que aquilo se tornou a sua identidade. O câncer, ele compõe talvez ali 1% do que é a existência daquela pessoa, né? Então, ouvir histórias de vida nesse sentido proporcionam isso. Ressignificação de crenças, ressignificação de valores, ressignificação de sentimentos e de uma perspectiva de vida.
E é isso, pessoal. Nossa conversa com a Júlia Chioga está terminando. Queria agradecer a presença da psicóloga para conversar aqui com a nossa equipe. E é isso. Acompanhe nossos canais, acompanhe nossos próximos episódios do CC Podcast. Um abraço.
Muito obrigada a todos pela atenção. Eu agradeço imensamente o convite da equipe. E o que precisarem, estou aqui. Muito obrigada a todos.
Você ouviu ao ICC Podcast. Produção e edição, Clara Marques. Pautas, Marketing ICC. Contato, 3288-4462.